Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e a Filosofia Clínica. Hoje nós veremos um dos nossos maiores escritores, que é Machado de Assis. Machado de Assis, para falar sobre a vida deste nosso querido escritor, o escritor de A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição, Helena. Lembram de Dom Casmurro? Quem de nós, não é? Os colegas queridos que fazem o curso, não, em algum momento da vida, não se deparou com as páginas de Dom Casmurro, das obras de um Machado de Assis. O Machado de Assis é um desses escritores que consegue passar de estilos, consegue passar de temas de um lado para o outro com uma versatilidade rara. Nós temos, por exemplo, os trabalhos dele em poesias, os trabalhos dele. Ele escreveu peças de teatro, né? E críticas, então ele tem volumes inteiros de críticas, crônicas. As cartas, então, Machado de Assis escrevia muita carta. Ele tinha um gosto, mantinha correspondências muito longas e na qual ele explorava desde temas políticos da época dele, até temas filosóficos, romances, contos. Ele é muito rico, Machado de Assis. Ele consegue ir muito longe. E Machado de Assis é de origem bastante humilde, né? Ele nasceu num pequeno sítio, lá num dos morros do Rio de Janeiro. Isso, aliás, nesse mês que estamos agora, ele nasceu em junho. No ano de 1839. O pai do Machado de Assis era mulato, era um mulato que era um pintor de paredes. Qual a pertinência de dizer, por exemplo, se fosse branco, teríamos que dizer o pai do Machado de Assis era branco, ou se fosse índio, era índio? Por que isso? É que isso vai ser um dos elementos na vida do Machado de Assis, esse fato. Entre outros, Machado de Assis, durante muito tempo na vida, lutou por certas questões da justiça, da ética, de elementos morais, entre outras coisas, por ver o que o pai dele, como mulato, num país mulato, mas que se dizia branco, padeceu e viveu, né? O pai dele, o Francisco, ele pintava, era um pintor de paredes, e a mãe dele, o nome dela era Maria Leopoldina. Ela era lavadeira. Ela era de origem portuguesa, ali daquela região ali da Ilha dos Açores. E o Machado de Assis teve uma vida muitíssimo difícil e, em boa parte das vezes, muito triste. Muito triste. E os textos dele nos trazem, muitos elementos em torno do que de fato aconteceu com ele. Para começar, além de uma origem muito humilde, com muita dificuldade, ele perde a mãe. Muito cedo ele perde a mãe. E o Francisco, que era o pai dele, acaba casando de novo e bota o menino para trabalhar. Era uma das maneiras de poder sustentar a família lá. E o menino, o pequeno Machado, sai aí pelas ruas da cidade vendendo doces. Aquelas cestinhas. E por muito pouco tempo ele consegue frequentar a escola. No entanto, estávamos diante de uma pessoa que logo mostraria várias diferenças em relação a uma maioria de pessoas que habitavam por aquelas terras. Olha, para vocês terem uma ideia, o Machado de Assis tinha uma grande facilidade de aprender idiomas. Mas a vida pregou muitas peças a ele. E o Machado de Assis tinha apenas 12 anos, por volta de 12 anos, quando morre também o pai. E o garoto, então, já tinha uma certa cultura, ele gostava de estudar, gostava de ler. E com cerca de 15 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai trabalhar numa tipografia. Né? E ali ele passa a publicar também, pequenos textos muito singelos ele passa a publicar. Mais tarde, ele continua trabalhando na tipografia, agora na Tipografia Nacional. Ele entra ali na condição de aprendiz e conhece vários escritores, né, e se torna amigo de alguns desses escritores. Ele vai, tem aí uma trajetória difícil, precisava cuidar da vida, não é? Que era difícil na época, como sobreviver num país que tinha várias características diferentes da que vemos hoje. E o Machado de Assis começa a colaborar com muitas revistas, jornais da época dele. E olha aí, com 25 anos, isso lá por 1860 e poucos, ele publica o primeiro livro dele. Era um livro de poesias, Crisálidas. E aos 28 anos ele começa uma carreira. Olha, é impressionante a carreira que Machado de Assis faz como funcionário público. Ele começa aos 28 anos e é algo assim meteórico, né, no sentido da evolução que ele tem lá dentro como funcionário público. Logo depois ele vai se casar, é um jovem aí. Ele devia ter o quê? Uns 30 anos quando ele se casa. Ele nasceu em 49. Não, Machado de Assis, 39, né? Que eu falei para vocês. Então ele devia ter uns 30 anos quando ele se casa. E ele, a Carolina, com quem ele se casa, a Carolina Novaes, ela passa a ter um papel fundamental na vida do Machado de Assis. Essa mulher foi para Machado de Assis a melhor amiga dele, amante, a mãe dele, irmã dele, confidente, enfermeira, médica. Ela foi um anjo da guarda de Machado de Assis. Quando ela vem a morrer, ele morre 4 anos logo depois. E Machado de Assis teve muitos problemas de saúde. Né? Muitos, né? O pessoal, se vocês derem lá um Google, vocês vão achar que ele tinha epilepsia e outras coisas, mas ele tinha também problemas mentais que, segundo a medicina dos homens, eram muito graves, muito sérios. E o Machado de Assis, que teve que procurar médicos, na época, médicos dos nervos, né, para tratar esses males, porque era assim que se conheciam as coisas na época. Ele achou a coisa tão violenta que, entre outros textos, ele viu um que é um clássico em filosofia clínica, né, que vocês conhecem, que é O Alienista, que a gente estuda muito na filosofia clínica lá nos primeiros módulos, para mostrar como eram as coisas e como muitas vezes ainda são. Bem, Machado de Assis se tornou, então, um dos nossos grandes escritores e produzia obras notáveis, uma atrás da outra, em profusão. Tinha um trabalho muito intenso. Ele foi o homem que praticamente fundou a Academia Brasileira de Letras. Deixa eu chamar aqui o colega que caiu. Prosseguindo, então. O Machado de Assis, como eu estava dizendo, é praticamente fundador da Academia Brasileira de Letras, um deles. Isso já em idos de 1896. E quase, foi praticamente por unanimidade, eleito ali então presidente da Academia Brasileira de Letras. E logo depois, cerca de uns 8 anos depois, vem a falecer a mulher dele. Como eu disse para vocês, a Carolina era um anjo da guarda para esse homem, né? Ela funcionava de uma maneira impressionante na vida dele. Sabe, entre outras coisas, só para vocês terem uma ideia do alcance que ela tinha na vida do Machado de Assis, ela revisava os textos dele também, entre muitas outras atividades, sobretudo com os problemas que ele tinha, que não eram poucos. E ele morre então, logo depois, cerca de 4 anos depois, ele também vem a falecer, né? Isso em linhas muito gerais, muito, olha, não dá para chamar isso de um resumo da vida do Machado de Assis, tão grande foi a vida dele. Mas é apenas para que vocês tenham uma ideia, né? Um pequeno horizonte pálido, porque em tudo isso Machado de Assis desenvolveu uma visão aguda e profunda do ser humano. O ser humano, ele, para o Machado de Assis, além de ter um mistério, trazia em si uma dubiedade, e dentro dessas coisas, o Machado de Assis lidava com tudo isso com muita desconfiança. Ele se mostrava um homem que se inclinava a uma ética e procurava que em seu tempo as coisas andassem conforme uma correção, e no entanto ele desconfiava da alma humana de uma maneira que nos lembra muito alguns fatores ligados ao psicologismo, às questões psicoanalíticas, né? Dom Casmurro é um exemplo disso, maravilhoso, aliás. Mas o que se passava no Brasil de então? Machado de Assis era uma pessoa que se criou à margem de tudo que se passava no Brasil? Não, isso não. Aliás, ele era profundamente conectado ao país dele. Lembram o que se passava a partir de 1830? Quem é que nós vemos isso nos livros de histórias do Brasil, que havia o que o Dom Pedro I vai abdicar do trono, que era imperial aqui no nosso país, né? Logo no início lá dos anos 30. E ao fazer isso, quem é que vai assumir? Dom Pedro II, que era uma criança. O Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. O que que acontece? Revolta por todo lado, né? Revolucionários por todo lado e queriam uma autonomia, que as províncias elas mesmas se governassem. Há uma convulsão por esse país inteiro aí por conta disso. E como é que lidam com esses movimentos? Uma repressão violentíssima. A polícia militar do Império naquela época, nossa, mas era de uma truculência impiedosa. Vocês conhecem tudo o que se passava naquela época, né? Tivemos por aquela ocasião o final da escravidão, e isso, claro, é uma ironia, porque sabemos que a escravidão continuaria, só que de outras formas. Mas tinha, entre outras coisas, alguns propósitos, como os soldados que eram mestiços, que eram negros, né? Que havia toda aquela questão da monarquia, o Império do Brasil, que estava terminando com a deposição do imperador Dom Pedro II, aquelas coisas todas que nós acompanhamos no livro de história. E o Machado de Assis era bastante atento a esses movimentos e essas convulsões. Ele viveu numa época de muitas mudanças aqui no nosso país. E ele esteve sempre muito próximo a elas. Ele opinava fortemente sobre tudo isso que se passava, sabe, sobre o Partido Conservador, que era tão forte na época dele, né, os ultraconservadores, o trabalho todo de Joaquim Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí. Lembram, como a gente vê nos livros de história, né? Houve a Guerra do Paraguai, ali por 1860. Aí Machado de Assis era um jovem, deve ter acompanhado isso bastante assustado, com os seus 20 e poucos anos, vendo o que estava se passando. Enfim, muitas coisas haviam, era um período de forte turbulência, aquelas coisas, aquelas leis que surgiam, como a Lei do Ventre Livre de Dom Pedro II. O Brasil estava se formando e se formava em ebulição. Não era uma formulação calma, não. Aquela imigração europeia imensa que vinha para cá, muitos europeus, né, e que culminava, aquela imigração estava muito próxima a tudo que estava acontecendo, como a Guerra do Paraguai. Ou seja, nós já vimos em outros momentos, né, esses fatores, como isso funcionava, a nossa nobreza brasileira, sabe, que era formada com pedaços europeus de todo lado, títulos de nobreza que eram dados em caráter hereditário. Nós vivíamos um momento curioso nesse país, um momento de formação por efervescência, né? Os problemas das religiões, da religião aqui no país, que era muito grave, a questão da formação da nossa Constituição. O Brasil se formava, tomava suas formas, suas feições. Muitos dos problemas que vivemos hoje vêm lá daqueles governos provinciais que tivemos, né, nas províncias do Império do Brasil. Muitas daquelas questões nos alcançam ainda hoje, né? Para vocês terem uma ideia, 1881, como é que era feito o voto? Voto obrigatório, as eleições em duas etapas. Não é, esses elementos não são apenas coincidência. Eles migram, mudam de feição, mudam de nome, mas nos acompanham. Na economia, o Brasil crescia, crescia a Argentina. Nós tínhamos aquelas famosas e lindas fazendas por toda a parte, fazendas de café, cana. Era um país que apontava para o horizonte, para cima, para a vida. É esse o contexto existencial no qual Machado de Assis vai crescer, vai se desenvolver, vai trabalhar com as pessoas. Antes de seguir aqui diretamente agora para o texto dele, eu vou desligar o gravador para ouvir de vocês aí reflexões, comentários, a vez primeira que leram Machado de Assis, o que conhecem dele, e depois eu prossigo com a nossa aula. Então, eu estava comentando com a colega que esta, entre as 8 ou 9 obras aí que eu tinha para trabalhar com vocês sobre Machado de Assis, ela é uma das que traz, não a única, mas é uma que traz, assim, um dos dilemas, um dos paradoxos, um dos elementos de fração em grande parte da população brasileira ainda hoje, nos nossos dias. Essa oscilação entre uma falsa modéstia e uma vaidade exacerbada, mas camuflada por modéstia, esses contrastes, a maneira como é maquiada uma em relação à outra, seus endereços existenciais, isso ainda é algo muito visível nos nossos dias, na nossa sociedade. Você viaja pelo mundo, fica um pouco em outros países, e quando você olha de fora para dentro do Brasil, às vezes você pode ter essa noção, essa ideia que Machado de Assis nos deu morando no Brasil, vivendo no país e nos descrevendo parte desses fenômenos. Isso é uma parte, um pedaço da alma nossa, brasileira. Mais adiante, Machado de Assis coloca: onde é que eu não entro? Né? Lembre que quem fala aqui é a vaidade, tá? Onde é que eu não entro, diz a vaidade? Onde é que eu não mando alguma coisa? Vou no salão do rico, vou do salão do rico até o albergue do pobre, do palácio ao cortiço, da seda fina e roçagante ao algodão escasso e grosseiro. Após a breve interrupção, vamos prosseguir a nossa aula. E estava lendo um texto, um trecho, no qual a vaidade prossegue perguntando: onde é que eu não entro? Onde é que eu não mando alguma coisa? Vou do salão do rico ao albergue do pobre, do palácio ao cortiço, da seda fina e roçagante ao algodão escasso e grosseiro. Eu faço exceções, é certo, infelizmente, mas em geral, tu que possuis, busca-me no encosto da tua otomana, entre as porcelanas da tua baixela, da portinhola da tua carruagem. Que digo eu? Busca-me em ti mesmo, nas tuas botas, na tua casaca, no teu bigode. Busca-me no teu próprio coração. Tu, que não possuis nada, perscruta bem as dobras da tua estamenha, os recessos da tua velha arca. Lá me acharás entre dois vermes famintos, ou ali, ou no fundo dos teus sapatos sem graxas, ou entre os fios da tua grenha sem óleo. Valeria a pena ter, se eu não realçasse os teres? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que mandaste vir de tão longe esse vaso opulento? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que encomendaste a melhor fábrica, o tecido que veste, a safira que te arreia, a carruagem que te leva? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que ordenaste este festim babilônico e pediste ao pomar os melhores vinhos? A atualidade desse texto, sobretudo nesse momento que vivemos no Brasil, de uma crise, crise entre poderes, crise entre instituições, crise política, crise econômica, crise social, nesse momento difícil que o país vive, isso que Machado de Assis nos apareceu, ou isso hoje é ainda muito mais visível do que a época em que Jorge Amado, Machado de Assis viveu. Aliás, o Jorge Amado também escreveu sobre isso, né, pessoal? De uma outra forma. Vejam a maneira contundente como a vaidade procura se afastar, procura se mostrar como inevitável, como uma parte nossa a partir dos novos ventos que surgem. E ela continua. Por que levas ao teu casamento um coche tão rico e tão caro como o do teu opulento vizinho, quando podias ir à igreja com teus pés? Por que compras essa joia e esse chapéu? Por que talhas o teu vestido pelo padrão mais rebuscado? E por que te remiras ao espelho com amor, senão porque eu te consolo da tua miséria e do teu nada, dando-te a troco de um sacrifício quase grande benefício ainda maior? Eis uma crítica muito pesada, viu, pessoal? Para os nossos padrões de época, muito pesada. Para a maneira como ele colocava aqui, isso não era um texto que um homem que compreendesse o que o Machado de Assis coloca, iria ler com conforto, não. Era um texto que provavelmente incomodaria. Ele prossegue. Um homem canuniou-o há tempos, mas agora, ao voltar à esquina, dizem-lhe que o caluniador o elogiou. Não me fales nesse maroto. Elogiou-te. Dize que és um poeta enorme. Outros o têm dito, mas são homens de bem e sinceros. Será que esse rapaz é sincero? Confessa que não conhece poeta maior. Peralta, naturalmente, arrependeu-se da injustiça que me fez. Poeta enorme, disse ele. O maior de todos, ele disse. Não creio. O maior? O maior. Não contestarei nunca os seus méritos. Não sou como ele que me caluniou. Isto é, não sei, disseram-no. Disse também tanta mentira. Tem gosto, maroto. É um pouco estouvado às vezes, mas tem gosto. Não contestarei nunca os seus méritos. Haverá pior coisa do que mesclar o ódio às opiniões? Que eu não lhe tenha ódio, nenhum ódio. É estouvado, mas imparcial. Uma semana depois, eu os vi de braços com outro, à mesa do café, à mesa do jogo, alegres, íntimos, perdoados. E quem embotou esse ódio velho, senão eu? Quem reverteu o bálsamo do esquecimento entre esses dois corações irreconciliáveis? Eu, a caluniada amiga do gênero humano. A vaidade aqui nos coloca preceitos sociais que têm esparramos para os elementos éticos, morais e outros, como se justificasse sua presença entre nós, sua importância entre nós. Seria assim de fato? É isso que podemos esperar de algo como a vaidade? Ou a vaidade é mais como um elemento de passagem, um elemento que de composição para outras coisas? Pense um pouco sobre isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, 5 minutos, e eu já chamo vocês para continuarmos a aula de hoje, tá bom? Só vou desligar aqui o gravador e o nosso aparelho de transmissão. Prosseguindo o nosso trabalho nessa segunda e última parte da aula de hoje, vamos aprofundar. Eu vou passar um pouco para frente do que eu estava lendo e observem essa parte que vem aqui. Dizem que o meu abraço dói. Calúnia, amados ouvintes. Não escureço a verdade. Às vezes, há no mel uma pontazinha de fel. Mas como eu dissolvo tudo? Chamai aquele mesmo poeta, não Píndaro, mas Trissotin. Vê-los, eis, derrubar o carão, estremecer, rugir, morder-se, como os olhos de Bocage. Desgosto, convenho, mas desgosto curto. Ele irá dali remirar-se nos próprios livros. A justiça, que um atrevido lhe legou, não lhe entregarão as páginas dele. Oh, a mãe que gerou o filho, que o amamenta e acalenta, que põe nessa frágil criaturinha o mais puro de todos os amores, essa mãe é Medeia. Se a compararmos àquele engenho que se consola da injúria relendo-se, porque se o amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo, o dele é a mais profunda forma de egoísmo. E só há uma coisa mais forte que o amor materno, é o amor de si próprio. Observem o discurso da vaidade. Observem que essa vaidade, que assim se anuncia pela palavra de Machado de Assis, tem uma conformação historiográfica que é muito antiga, que vai muito longe. Ele nos traz referências de séculos e séculos e séculos, e que nos alcança, e que agora tem suas características moldadas por uma nova época, por um novo grupo de pessoas, num contexto de um Brasil imperial que migrava em efervescência, em ebulição para outras coisas. É neste Brasil que este tipo de vaidade aqui, descrita por Machado de Assis, vai se cristalizar e vai nos alcançar em muitas de suas luzes, ainda hoje. Mais forte que o próprio amor materno, uma vaidade que mascara um amor de si próprio, ou se torna o um amor de si próprio, e é tão grande e tão profundo que o amor materno já não é tão necessário como colocou aqui. Por si só, Machado de Assis nos convoca a dialogar filosoficamente sobre vários temas aqui. Porque assim sendo, e dessa forma, muitos que não tiveram amor materno, ou que, para aqueles que o amor materno causou problemas, poderiam encontrar neste amor de si próprio, muito grande, chamado por ele, Machado de Assis, vaidade, algo que, se não servisse de justificativa, ou de contraponto, ou de outra coisa, por si só poderia se edificar e conduzir a pessoa de uma maneira que ela não sentiria, por exemplo, um amor materno que não houve, que se arruinou ou outra coisa. Ah, vede este outro que palestra com um homem público. Palestra de seu? Não. É o outro que fala. Ele nem fala e nem ouve. Os olhos entornaram-se-lhe em roda aos que passam e a espreitar-se se o veem, se o admiram, se o invejam. Ele não corteja as palavras do outro, não lhes abre sequer as portas da atenção respeitosa. Ao contrário, parece ouvi-las com familiaridade, com indiferença, quase com enfado, Tu que passas, dizes contigo. São íntimos. O homem público é familiar desse cidadão, talvez parente. Quem lhe faz obter esse teu prejuízo se não eu? Como eu vivo na opinião e para a opinião, dou àquele meu aluno as vantagens que resultam de uma boa opinião, isto é, dou-lhe tudo. Agora, contemplai aquele que tão apressadamente oferece o braço a uma senhora. Ela, asseguro, quer seguir até a carruagem e há muita gente na rua. Se a modéstia animara o braço do cavalheiro, ele cumprir o seu dever de cortesania. Com uma parcimônia de palavras, uma moderação de maneiras, as faz miseráveis. Mas quem o anima sou eu. E é por isso que ele cuida menos de guiar a dama do que ser visto dos outros olhos. Por que não? Ela é bonita, graciosa, elegante. A firmeza com que assenta o pé é verdadeiramente senhoril. Vide como ele se inclina e bamboleia. Riu-se? Não nos iludais com aquele riso familiar, amplo, doméstico. Ela disse apenas que o calor é grande, mas é tão bom rir para os outros, é tão bom fazer supor uma intimidade elegante. Não devereis crer que me é vedada a sacristia? De certo, e contudo acho meios de lá penetrar, uma outra vez, às escondidas, até às meias roxas daquela grave dignidade, a ponto de lhe fazer esquecer as glórias do céu pelas glórias da terra. Verto-lhe o meu óleo no coração e ela sente-se melhor, mais sublime do que esse outro ministro subalterno do altar, que ali vai queimar o puro incenso da fé. Porque não há de ser assim, se agora mesmo penetrou no santuário esta garrida matrona, ataviada das melhores fitas para vir falar ao seu Criador, quer farfalhar, quer voltear as cabeças. A vaidade diz que em tudo isso, na fé, nas coisas da terra, ela é a mais antiga. Bem, a vaidade veio dialogar, veio destituir, veio enxotar a modéstia. Por que a modéstia, hein, pessoal? Por que a vaidade não veio conversar, por exemplo, com a racionalidade? Por que a vaidade não veio conversar com outros preceitos? Por que ela não veio conversar, por exemplo, com como o mundo parece? Por que ela não veio falar, com a saudade? Por que a vaidade não veio falar com o amor, por exemplo? Por que ela veio falar com a modéstia? O que há na modéstia que a vaidade se enfurece e precisa declarar como inimiga? Uma pessoa pode ter amor e ter vaidade. Pode zangar-se e ter vaidade. Mas uma pessoa pode ter uma modéstia genuína e ter também vaidade? Ou será que o grande remédio para essa soberba que então surgia e ia se aprofundar muito nas próximas décadas e séculos desse país, essa inflamação da alma, que Machado de Assis denomina vaidade, será que para ela esse remédio da modéstia que havia já nesse país seria um bom direcionamento a ponto de ela ter que combater com toda a fúria esta modéstia? Vamos ver o que ele nos coloca. Eu perderia o tempo se me detivesse a mostrar um por um todos os meus súditos. Perderia o tempo e o latim. Para que citá-los? Se quase toda a terra me pertence, e digo quase porque não há de negar que há tristezas na terra, E onde há tristezas, aí governa minha irmã bastarda, aquela que ali vedes com os olhos no chão. Mas a alegria sobrepuja o enfado, e a alegria sou eu. Deus dá um anjo guardador a cada homem, a natureza dá-lhe outro, e este outro é nem mais nem menos esta vossa criada, a vaidade, que recebe o nome no berço para deixá-lo somente na cova. Que digo eu na eternidade, porque o arranjo final da modéstia que aí lês neste testamento, essa recomendação de ser levado ao chão por quatro mendigos, essa cláusula, sou eu que a inspiro e dito. Última e genuína vitória do meu poder, que é imitar os meneios da outra. Vejam o que a vaidade nos conta. Então, quando vemos a historicidade de parte da história desse país, encontramos homens muito vaidosos que, imbuídos desses preceitos daquele império, e então, mais tarde, mais adiante, muito além, a República, após os períodos das províncias. Quer dizer, esse homem que se constituía assim, vaidoso, soberbo, ele olhava com uma certa dignidade, com um certo desejo para a modéstia, e afetava a modéstia, não para ser modesto, mas por ser vaidoso e querer mais um elogio por ser modesto, que passou a ser, entre eles, um mérito, passou a ser algo, né, bonito, recomendável, bom. Vejam aonde foi parar a vaidade. Ela foi tão longe que até se passar pela modéstia ela fez, com um único fator de que assim poderia se exercitar muito melhor. Não vos deixeis cair na tentação da modéstia, é a virtude dos pecos. Achareis de certo algum filósofo que vos louve, e pode ser que algum poeta que vos cante, mas louvas minhas e cantarolas tenha a existência e o efeito da flor, que a modéstia elegeu para emblema. Cheiram bem, mas morrem depressa. Escasso é o prazer que dão, e ao cabo definhareis na soledade. Comigo é outra coisa. Achareis, é verdade, algum filósofo que vos talhe na pele, algum frade que vos dirá que eu sou inimiga da boa consciência. Não sou inimiga da consciência boa ou má, limito-me a substituí-la quando a vejo em frangalhos. Se é ainda nova, proponha-lhe diante de um espelho de cristal vidro de aumento. Se vos parece preferível o narcótico da modéstia, dizei-o, mas ficais certos de que excluireis do mundo o fervor, a alegria, a fraternidade. A vaidade nos diz então que a fraternidade, a alegria, o fervor, é isso que ela tem a nos oferecer? Ou isso é uma promessa que ela faz e que não pode cumprir? A vaidade argumenta e diz: eu cuido haver mostrado o que sou e o que ela é, a modéstia, e nisso mesmo revelei a minha sinceridade, porque disse tudo, sem vexame nem reserva. Fiz o meu próprio elogio, que é vitupério, segundo o anfitrião Rifão, mas eu não faço caso de rifões. Vistes que sou a mãe da vida e do contentamento, o vínculo da sociabilidade, o conforto, o vigor, a ventura dos homens. Alço a uns, realço a outros, e a todos amo. E quem é isso é tudo, e não se deixa vencer de quem não é nada. A vaidade, nesse texto de Machado de Assis, nos desafia, desafia como criaturas, como pessoas. Ela argumenta se colocando acima e além desses outros elementos existenciais, que em filosofia clínica sabemos bem Não pode ser necessariamente assim. Há muitos outros elementos que podem fazer destoar e afastar irremediavelmente esses elementos. Aqui finalizamos hoje o nosso trabalho. Vimos Machado de Assis, Elogio da Vaidade, texto publicado em maio de 1878. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que vimos hoje.